O pedido de urgência e dispensa em comissão foi aprovado, pelo que podemos entrar assim no último ponto da nossa agenda. Os tempos para este debate também foram definidos em conferência de líderes e por isso estão abertas as inscrições. Tem a palavra o Sr. Deputado Berto Messias.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Srs. Secretários. Serei breve, julgo que o projeto de resolução que apresentamos aqui é perfeitamente claro naquelas que são as nossas preocupações sobre esta matéria. Nós, tendo em conta as afirmações já tornadas públicas do Sr. Ministro das Finanças e a vontade por parte do Governo da República de rever a Lei das Finanças Regionais até ao fim do ano, e tendo em conta que estamos reunidos em sede de plenário também hoje devido ao ponto que discutimos anteriormente, entendemos ser adequado colocar na ordem de trabalhos um ponto relativamente à referente à revisão da Lei das Finanças Regionais, que acautele desde já uma posição conjunta, forte e unânime deste Parlamento sobre aquelas que são as nossas principais preocupações no âmbito desse processo de revisão. Também não posso deixar de referir e de saudar o consenso que foi conseguido entre todos os partidos políticos sobre esta matéria. Ao longo dos últimos dias, afirmámos sempre a necessidade de nos concentrarmos naquilo que verdadeiramente é relevante e naquilo que verdadeiramente interessa nas atuais circunstâncias. Ou seja, pôr de parte as críticas estéreis e o combate estéril partidário e afirmar de forma unida e forte as nossas principais preocupações e a defesa dos Açores e dos açorianos. O Partido Socialista tentou promover este consenso, contribuiu também ativamente para esse consenso e, nesse âmbito, teve um feedback muito positivo da parte da grande maioria dos partidos aqui representados, garantindo desde já uma proposta e um projeto de resolução conjunto de cinco dos seis partidos que aqui estão. E já tivemos a oportunidade de o afirmar ao longo dos últimos dias, está em causa também, tendo em conta a situação atual do nosso país, está em causa também a arquitetura atual do Estado e o respeito existente pelo nosso Estatuto Político-Administrativo e pelas regiões autónomas. Está em causa também, no curto prazo, a sustentabilidade da nossa autonomia. E a Lei das Finanças Regionais, tendo a importância que tem, sendo o instrumento fundamental que é no âmbito das relações financeiras entre as regiões autónomas e o Estado português, assume, quanto a nós, uma importância vital e, entre outras questões, naquelas que são para nós as mais relevantes, refiro-me à manutenção do diferencial fiscal e também à importância que nós atribuímos às transferências do Orçamento de Estado. E, portanto, tendo em conta estes tempos difíceis, tendo em conta também o péssimo exemplo que, infelizmente, a região autónoma da Madeira tem dado neste âmbito, tendo em conta também que todos nós, unidos, temos que afirmar essa diferença e a diferença que sempre teve os Açores e a Madeira no âmbito da gestão das nossas contas públicas, parece-me que esta proposta é pertinente e parece-me que é fundamental sair daqui uma posição forte, unânime e conjunta entre todos os partidos. Para que seja cada vez menos evidente as subversões que infelizmente acontecem e as injustiças até mediáticas ao nível nacional que acontecem permanentemente relativamente aos Açores. Nós tivemos um papel, nós tivemos uma ação política diferente daquilo que se passa na Madeira. E não podemos, por isso, ser colocados no mesmo saco da irresponsabilidade e da despesa excessiva para o Estado. Note-se, por exemplo, e isso foi visto ao longo desta semana, e também, é preciso dizê-lo, ao longo também da pré-campanha e da campanha eleitoral. Tentavam alguns, permitam uma expressão, com alguma desonestidade política e intelectual, colocar no mesmo saco o empréstimo que foi pedido no âmbito do memorando de cooperação entre o Governo dos Açores e o Governo da República com o plano de resgate e de assistência financeira que foi feito à Madeira, na ordem dos 1.500 milhões de euros e, ao que parece, notícias recentes, haverá um reforço na ordem dos 1.100 milhões de euros, imagine-se, 1.100 milhões de euros à Madeira, tentando contrariar o autêntico colapso financeiro e social que, infelizmente, os nossos concidadãos madeirenses estão a atravessar. E, portanto, nesta matéria é preciso união, mas é preciso também honestidade política e intelectual de ter a capacidade e a coragem de não colocar no mesmo saco os Açores e a Madeira neste âmbito. Porque lá, em Lisboa, no Terreiro de Paço, todos nós, infelizmente, todos nós temos camaradas e companheiros de partido que não hesitam em fazê-lo. E, portanto, isso só pode ser contrariado se todos nós, no Parlamento dos Açores, se todos nós, nos órgãos de governo próprio dos Açores, contrariarmos essa perspectiva, continuarmos a fazer a pedagogia da importância que têm as regiões autónomas e, no caso em particular, os Açores, para o nosso país. O Partido Socialista aqui continuará a trabalhar nesse sentido, no âmbito das suas funções e, sempre que for necessário, a promover este tipo de consensos em defesa dos interesses da nossa região e, sobretudo, em defesa dos nossos concidadãos dos Açores. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Duarte Freitas.
Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Sr. Presidente e membros do Governo, cá estamos no final desta semana de trabalhos parlamentares, mantendo uma postura serena, tranquila, adulta, madura. Sr. Presidente, quero dizer-lhe que pode contar com este grupo parlamentar sempre nesta postura serena, adulta e madura, como estivemos neste plenário. Cá estamos também para continuar a contribuir naquilo que são processos lineares, naquilo que são processos institucionalmente corretos para contribuir para defender os interesses dos Açores. Esta proposta de resolução merece a nossa subscrição, merece o nosso apoio e aplauso. E, portanto, quero aqui também deixar marcada qual é a postura de novo do Partido Social Democrata dos Açores. Ainda ontem tivemos a oportunidade de dizer e elencar, entre outras que podem surgir, um conjunto de matérias de regime e um conjunto de matérias de governação que estamos disponíveis para discutir e estamos disponíveis para colaborar a bem dos açorianos. Também estamos disponíveis para colaborar em todas as matérias como esta de defesa da nossa autonomia. Sabemos bem que foi o memorando da Troika que impôs a revisão da Lei de Finanças das Regiões Autónomas. Sabemos bem o que está em causa, sabemos bem porque é que tal aconteceu. Isso, neste momento, não é o mais importante. Neste momento, o mais importante, minhas senhoras e meus senhores, é nós defendermos os interesses da autonomia. E o PSD Açores, sempre que houver processos corretos, lineares, limpos, de defesa verdadeira do que é o interesse da região autónoma dos Açores, nós estaremos na primeira linha para o fazer. E estaremos, criticaremos o Sr. Presidente do Governo e o Governo quando acharmos que não está a seguir pelo caminho correto, quando acharmos que não tem políticas corretas, quando acharmos que errou. Mas também a nossa disponibilidade, como já ficou aqui ontem demonstrado, vai no sentido de tudo podermos fazer num momento de especial crise económica e social nos Açores, talvez a maior do nosso regime autonómico, para colaborar, não na defesa do governo, não na defesa de um partido, mas na defesa dos interesses dos açorianos. Porque o nosso combate, como disse, não é contra o governo dos Açores, é a favor dos açorianos. Agora, é bom também que se percebam que os açorianos não são do governo, é o governo que é dos açorianos. E todos nós, como partidos políticos, temos que ter esta postura de saber o que é o mais importante. Penso que, verdadeiramente, mais importante de qualquer um de nós, de qualquer partido, são os açorianos e as açorianas para quem trabalhamos. E é bom que nunca nos esqueçamos disto, sempre com uma postura serena, tranquila, adulta, adulta. Não podemos ter aqui síndromes de Benjamin Button. Nós temos que ter posturas adultas aqui, serenas, tranquilas, para que defendamos verdadeiramente aquilo que é, aquilo que são os interesses dos açorianos e das açorianas. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Dou a palavra à Sra. Deputada Zoraida Soares.
Obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, vou tentar estar à altura deste rep lançado pelo Sr. Deputado Duarte Freitas e esclarecer e falar à Câmara de uma forma serena, adulta e madura. O Bloco de Esquerda congratula-se pela unidade conseguida em defesa dos Açores através da subscrição quase unânime deste projeto de resolução, o qual defende, entre outras coisas, e cito, que a alteração da Lei de Finanças das Regiões Autónomas impõe a necessidade de encontrar um consenso que consolide as regras legais para a atribuição dos recursos necessários ao cumprimento das funções e atribuições a cargo das regiões autónomas. Fim de citação. Ainda bem que, finalmente, foi possível encontrar o referido consenso. Contudo, não deixamos de pensar que este mesmo consenso poderia e deveria ter sido alcançado há muito mais tempo. A eventual diminuição de transferências do Orçamento de Estado para a região autónoma dos Açores, a par da possível redução do atual diferencial fiscal para o resto do território nacional, com todas as trágicas consequências sociais e económicas que daí adviriam, configuram um brutal e um injusto ataque à autonomia dos Açores. Como tal, deveriam ter obrigado a uma rápida e imediata resposta em defesa dos Açores, ao invés da mesma ter sussurrado, pelo menos até hoje, a calendários político-partidários, porque um bem maior está de facto em causa. Não temos dúvidas de que esta pronúncia, por iniciativa própria, da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores sobre a revisão da Lei de Finanças das Regiões Autónomas colide frontalmente com um Governo da República que não tem só uma matriz liberal no seu pensamento económico. A ela se junta, sobretudo, uma matriz conservadora, bem na esteira da direita tradicionalista portuguesa. E é exatamente com base neste tipo de matriz que o Governo PSD-CDS aproveita a crise da dívida como subterfúgio do seu verdadeiro pensamento ideológico. Seja maduro, adulto, sereno, Sr. Deputado. Aceda ao apelo que foi feito nesta Câmara. Por isso, o ataque à autonomia vem acompanhado não só do ataque aos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras, mas também das tentativas, até agora goradas, de coartar direitos civilizacionais. E é por ser esta a essencial matriz do Governo da República que o mesmo, nos discursos e já nos atos, é um perigoso inimigo da autonomia. Mais uma razão para ser demitido, dizemos nós. Reconhecendo, embora, até pela experiência do ano corrente, que os motivos que desembocaram neste projeto de resolução conjunto não são os mesmos para todos os seus subscritores, o valor supremo da defesa da autonomia é o que verdadeiramente importa aqui e agora. E nessa batalha, os açorianos e as açorianas contarão sempre, mas sempre, com o Bloco de Esquerda Açores. Muito obrigada.
A Sra. Deputada, tem a palavra o Sr. Deputado Aníbal Pires.
Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Srs. Membros do Governo. Eu não vou de todo responder ao repto do deputado Duarte Freitas, mas não posso deixar de comentar o seguinte. O deputado Duarte Freitas falou-nos que deveríamos ser serenos, ou melhor, que o PSD é sereno, tranquilo, adulto e maduro. Não terá sido por acaso que faltou lá a palavra lealdade. E não terá sido lá, por acaso, que faltou lá uma outra expressão, fidelidade à defesa dos interesses do povo açoriano e fidelidade à defesa da autonomia regional. Não terá sido por acaso. E dou-lhe já um exemplo, Sr. Deputado Duarte Freitas, relativamente à matéria que estamos hoje a discutir e que foi consensualizada entre 5 dos partidos desta Câmara, mas que Vossa Excelência não se coibiu ontem, depois de termos passado aqui quase 3 dias em que o PSD denotou o estado de nojo em que está, embuído, mas não se coibiu, depois de já não poder haver contraditório, ir para a tribuna fazer aquele lamentável discurso que fez e designadamente nas suas primeiras 6 questões de regime que considera de crucial importância, se ter ido para a crista da onda antecipando um anúncio desta iniciativa, o que é de facto denota bem porque é que a palavra lealdade não está na enunciação que Vossa Excelência fez da postura do PSD neste plenário. Quanto a radicalismos, eu sou de facto um radical. Sou de facto um radical. E agradeço-lhe muito quando Vossa Excelência se dirige a mim como a esquerda e a extrema-esquerda radical. Sou radical porque ser radical é ir à gênese do problema, é ir à raiz do problema. E sou radical também porque estou radicalmente comprometido com a defesa do povo açoriano que quem me legitimou para estar aqui. E relativamente à matéria em que estamos aqui a discutir, dizer o seguinte. Sou radical, mas também sou capaz de encontrar consensos, porque a pronúncia que eu subscrevi, que a representação parlamentar do PCP subscreveu, não é de todo idêntica àquela que é a posição da representação parlamentar do PCP, mas em nome da defesa da autonomia regional, em nome da defesa do povo açoriano, o PCP abdicou da sua posição de princípio e subscreveu para alargar o consenso e subscreveu este projeto de resolução, esta pronúncia de iniciativa própria da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Tenho a palavra o Sr. Deputado Artur Lima.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo. É preciso recuarmos algum tempo atrás, em primeiro lugar, quando foi a primeira defesa da Lei das Finanças Regionais, a primeira alteração, onde, efetivamente, o CDS se orgulha de ter estado na primeira linha na defesa das finanças regionais e ter defendido até, intransigentemente, uma diferenciação positiva pós-Açores em relação à Madeira. E essa diferenciação positiva foi defendida na altura pelos deputados do CDS na Assembleia da República e por proposta nossa até introduzimos o fator de distância que não existia na Lei das Finanças Regionais. Portanto, nós, serenamente e adultos e responsáveis, defendemos os Açores, distinguindo-os da Madeira. E foi isso que fizemos e continuaremos a fazer, porque entendemos que os Açores são uma realidade diferente da Madeira, nomeadamente, por exemplo, no pagamento das ajudas, das compensações indemnizatórias no transporte inter-ilhas. Portanto, de uma maneira adulta, responsável, nós defendemos isso. Mas também de uma maneira adulta, responsável e serena, queremos aqui avivar a memória às pessoas, a esta Câmara, aos açorianos e o que vem no memorando da Troika. E no memorando está dito, está escrito, Sr. Vice-Presidente, vou ler o que está escrito, propor a alteração à Lei das Finanças Regionais a fim de limitar a redução das taxas de IRC nas regiões autónomas ao máximo de 20%. quando comparadas com as taxas aplicáveis no continente. O outro ponto, propor a redução das taxas em sede de IRS nas regiões autónomas a um máximo de 20% quando comparadas com as taxas aplicáveis no continente. O outro ponto, propor a alteração à Lei das Finanças para a redução das taxas em sede de IVA nas regiões autónomas a um máximo de 20% quando comparadas com as taxas aplicáveis no continente. Portanto, ao contrário do que aqui foi dito, isto foi assinado em 17 de maio de 2011 e todos se lembram quem estava no Governo da República. Mas registro a disponibilidade do Dr. Catrogo, o Dr. António Borges, que estava no FMI, o Engenheiro José Sócrates, enfim, e mais alguns. Mas o que interessa hoje é que estamos aqui serenamente, numa postura adulta e responsável, a defender os interesses dos Açores. E é isso que nós vamos fazer, é para isso que o CDS cá está, e pode o Governo dos Açores contar, aliás, como já contou no passado, como muito bem sabe o Sr. Vice-Presidente, como já contou no passado, para a defesa intransigente dos interesses dos Açores. Ao contrário de outros, que com a tal postura responsável, adulta, madura e serena, não defenderam os Açores intransigentemente. O CDS defendeu no passado, defende no presente, defenderá no futuro, naquilo que forem as suas possibilidades de o fazer. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Artur Lima. Tem a palavra o Sr. Vice-Presidente.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, estava muito sereno, não é? A proposta de resolução que aqui que temos aqui para análise, considero, e o Governo considera, que é uma proposta extremamente importante de ser colocada neste momento, neste preciso momento, e que tem, consequentemente, uma pertinência fundamental para o enquadramento financeiro e orçamental futuro da nossa região. Efetivamente, é necessário rever a Lei de Finanças Regionais, mas é também necessário e fundamental que essa revisão se limite exclusivamente àquilo em que a Lei de Finanças Regionais está desajustada das leis de enquadramento orçamental do país e da União Europeia. E neste contexto, o que devemos todos nos unir é lutarmos para que esta necessidade de revisão para atualizar o enquadramento orçamental europeu não leve a tentações dessa revisão ir para além daquilo que está na base da sua necessidade de revisão. É isto o ponto essencial. Por isso gostaria de clarificar de uma forma muito precisa, em termos da posição do Governo dos Açores, sobre os limites dessa revisão. Primeiro, adaptar a Lei de Finanças Regionais ao novo Tratado Orçamental da União Europeia. Adaptar a Lei de Finanças Regionais à Lei de Enquadramento Orçamental do país. Permitir que a Lei de Finanças Regionais enquadre um capítulo referente a regras orçamentais, nomeadamente à definição do limite de endividamento das regiões autónomas e às regras em termos de saldos orçamentais anuais. E, em quarto lugar, aperfeiçoar a lei no que concerne à clarificação efetiva de como é calculada a transferência da receita de IVA, que é a receita própria da região. São essas quatro situações onde a lei deve ser revista, e apenas estas quatro situações. O Governo dos Açores considera que não se deve, de maneira nenhuma, alterar as formas de cálculo das transferências para as regiões autónomas. E por uma razão muito simples e clara. A atual lei, com a atual forma de cálculo das transferências, tem já em si os mecanismos necessários e anuais para proceder ao ajustamento das transferências em função da realidade macroeconómica do país e em relação à realidade orçamental do país, já que as transferências variam na proporção direta da variação da despesa corrente do Estado ou da variação do produto interno bruto do país, ou seja, é automaticamente ajustada as transferências para as regiões autónomas em função do maior ou menor crescimento económico do país ou do maior ou menor controle por parte da despesa de Estado. E sob essa matéria, a atual Lei de Finanças Regionais, da forma que tem de cálculo das transferências do Orçamento de Estado, não constitui qualquer perigo, qualquer perigo para o país conseguir o seu ajustamento orçamental que necessita, porque automaticamente é feito tão bem em relação às regiões. E outro aspecto essencial em que esta lei não pode ser mudada é em relação à margem diferencial fiscal dos 30% que existe. E dou quatro razões essenciais para isso. O Sr. Deputado Artur Lima referiu que a 17 de maio de 2011, num memorando assinado entre o Governo português e a Troika e apoiado pelos partidos que agora estão no Governo, tinha essa diferença. Tem razão, na altura tinha. Mas a 17 de maio de 2011 não havia, nem estava previsto no memorando, o aumento brutal do IVA que aconteceu depois, nem o aumento brutal do IRS que vai acontecer depois. Essas realidades não estavam previstas e acredito que na altura, de boa fé, nem o PSD nem o PP acreditavam, se não estariam a mentir aos portugueses, acreditavam que teriam a necessidade de aumentar o IVA e o IRS. Ou seja, esse argumento não pode ser de maneira nenhuma usado porque na altura não estava previsto, nem ninguém previa o aumento do IVA e o aumento do IRS que o Governo da República depois impôs aos portugueses. É essa a diferença abismal e quem quer defender os Açores não deve nem pode utilizar esse argumento. Segundo aspecto essencial sobre esta matéria. Esse ajustamento diferencial foi feito onde era necessário aumentar a receita fiscal. De acordo com aquilo e a análise posterior que a Troika fez às contas das duas regiões autónomas, a conclusão foi clara. A Madeira tinha um grande desequilíbrio orçamental e precisava aumentar os impostos para aumentar a sua receita fiscal. Os Açores tinham uma situação orçamental equilibrada e não precisavam de aumento de impostos. E foi essa diferenciação que foi feita depois desta data, conjugada com o facto que nesse momento não se prever aumento de IRS e aumento de IVA que o Governo da República, o novo Governo da República do PSD, CDS, PP, fez, que faz com que essa abordagem que fez, com o devido respeito, está desatualizada. Mas importa, neste contexto, dizê-lo, que neste momento, quando esta semana, pelo segundo trimestre consecutivo, a Troika, que esteve em Portugal a fazer a sexta avaliação trimestral, pelo segundo trimestre consecutivo, considerou que os Açores não careciam de qualquer cuidado ou análise na execução orçamental e que pelo segundo trimestre consecutivo dispensou a região autónoma dos Açores da avaliação trimestral, nós temos aqui o argumento decisivo para defender esta manutenção desta diferenciação fiscal. Porque, efetivamente, todas as entidades nacionais e internacionais reconhecem que os Açores não contribuíram para o problema do desequilíbrio orçamental do país. Logo, não deve haver um esforço adicional dos açorianos para corrigir uma situação onde os Açores e os açorianos não contribuíram. E essa matéria, essa mensagem, é o património essencial na defesa dos direitos dos Açores e dos açorianos. E sobre isto devemos estar todos unidos. Mais do que andar aqui a discutir variações técnicas percentuais. O que mais importante é que se o país e as entidades europeias e internacionais que estão a acompanhar a situação financeira do país reconhecem que os Açores não contribuíram para o desequilíbrio orçamental do país e que os Açores têm um equilíbrio orçamental, se isso é o nosso principal capital de confiança e o nosso principal património de reivindicação, não deve ser por questões partidárias, de interesse partidário, esse consenso que existe a nível nacional e internacional ser destruído dentro da própria região, quando é o nosso património principal fora da nossa região. E essa é uma lição que gostaria que aqui ficasse, para que todos em conjunto possamos ter este património em defesa da nossa região. Permita-me, depois, para concluir, dizer o seguinte. Gostaria de me congratular pela posição do PSD Açores na defesa da atual versão da Lei de Finanças Regionais. E é bom sentir que o PSD evoluiu durante 6 anos. Em 2006, a 7 de novembro de 2006, quando a atual lei que o PSD hoje defende, foi aqui analisada em sede da Comissão de Economia, o PSD, o mesmo PSD que hoje defende esta lei, na altura votou contra a lei, com base numa declaração de voto de dois deputados que estão aqui presentes, o deputado António Marinho e o deputado Jorge Macedo, porque dizia, é bom lembrar, que a atual lei de finanças regionais que o PSD hoje defende era uma lei de finanças regionais que punha em causa a autonomia dos Açores. Felizmente, sobre esta matéria, tínhamos razão e, felizmente, sobre esta matéria, o PSD já nos dá razão. E é essa razão que temos que nos faz, reforça a convicção que, se havendo dúvidas no passado sobre a eficácia desta lei, tínhamos razão há 6 anos e precisamos desta união para continuarmos a termos razão e termos ainda mais força, e ainda temos mais força para, em conjunto, defender esta lei. E para sermos coerentes, importa que fique aqui também um grande desafio sobre esta matéria. Esta lei será votada na Assembleia da República e como o Orçamento de Estado que antes discutirmos. E a credibilidade não estará apenas nas palavras que acreditamos, estará essencialmente nos atos. E no momento onde quer o Orçamento de Estado for votado na Assembleia da República e quer o momento em que a Lei de Finanças Regionais for votada na Assembleia da República, para que haja credibilidade naquilo que hoje aqui se diz, nós não nos esqueceremos destas posições e estaremos muito atentos ao voto dos deputados representantes desses partidos, de todos os partidos que em conjunto hoje dizem uma coisa e que espero que tenham a coragem na Assembleia da República, através do seu voto, defender os Açores, porque não se defende os Açores apenas em palavras, defende-se os Açores essencialmente em atos de coragem nos momentos necessários.
Obrigada, Sr. Vice-Presidente. Não havendo mais inscrições, há uma inscrição, peço desculpa. Tem a palavra o Sr. Deputado Artur Lima.
Senhora Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, registo que o Sr. Vice-Presidente registou com agrado a avaliação positiva que a Troika fez da aplicação do Memorando a Portugal e da aplicação do PAEF, que o Sr. Vice-Presidente fica naturalmente registou com satisfação. Agora, ao Sr. Vice-Presidente, eu percebi mal ou o Sr. disse lição, que nos estaria aqui a dar uma lição. É que eu acho que percebi mal e, portanto, gostaria que isto seja uma lição para todos. Julgo que foram essas as suas palavras. Portanto, eu queria que talvez o Sr. Vice-Presidente esclarecesse. Quanto ao resto, também se esqueceu de referir, porque referiu, de quem votou favoravelmente todas essas alterações em 2006 e em 2010, também se referiu. 10, podemos falar de 2010, podemos também falar de 2010 e de uma cláusula que até dê mais uns milhõezinhos aos Açores, que foi a distância que se ignorava no continente entre o Corvo e a capital. E o senhor sabe tão bem disso como eu. Mas espero que não tenha, não quero esclarecimento nenhum seu, mas espero que não tenha sido uma lição que nos tenha dado. É porque já ouvimos uma de cidadania e de bom comportamento e tal. Era só o que faltava, ouvirmos agora uma de professoral. Muito obrigado.
A palavra o Sr. Vice-Presidente.
Sr. Presidente, Sra. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo. Eu não, a referência que eu fiz não foi a qualquer lição que eu tenha dado. Mas quero lhe dizer, Sr. Deputado, que eu, com a humildade que tenho de reconhecer que tenho muito para aprender, estou disponível para receber as lições que os seus deputados me queiram dar, porque eu ainda tenho muito para aprender e, portanto, dar uma lição, não foi isso que eu disse, mas se o senhor não está disponível para receber uma lição, eu estou disponível para receber todas as lições preciso para me aperfeiçoar e para ser ainda melhor. E, portanto, sobre essa matéria, que fique claro que dessa matéria de receber lições estaremos sempre disponíveis quando essas lições contribuírem para sermos melhores na nossa atuação e melhor no nosso dia-a-dia em termos da atividade que defendemos. Segundo aspecto, eu até aproveito a ocasião que o senhor falou do PAEF.
E essa questão que colocou, quer dizer, Sr. Deputado, aproveitando uma intervenção anterior que o Sr. Deputado fez, num momento de declaração de voto, mas referiu agora a mesma questão, na declaração de voto, para só clarificar um aspecto, que tem a ver com, citou um artigo do Orçamento de Estado em relação ao Plano de Ajustamento Económico e Financeiro, que diz que esse Plano de Ajustamento Económico e Financeiro é que era responsável dos Açores, é que era responsável pelo facto dos funcionários dos notários terem redução de coisa. Quero dizer, Sr. Deputado, conforme o Governo da República já o reconheceu, houve um engano na lei, nesse artigo da Lei de Finanças Regionais. Porque só há programas de ajustamento económico ou financeiro para a República e para a Madeira. Não há programas de ajustamento económico ou financeiro dos Açores. Logo, essa terminologia que está aqui está desajustada e houve um erro, porque como o senhor percebe, só há programas de ajustamento económico ou financeiros, um entre o Governo da República e a Troika e outro entre o Governo da Madeira e o Governo dos Açores. Não há programas de ajustamento económico ou financeiro entre o Governo Regional e o Governo da República, como o senhor reconhecerá. É esta matéria que está aqui, decorre Sr. Deputado, não precisa trazer o computador à frente, toda a gente tem essa cópia. Esse artigo, nessa norma, está claramente errado. E mais, estando errado, tem uma grande vantagem. Não havendo isso, e não se alterando a redação, por isso simplesmente não se aplicará aos notários dos Açores, nem aos funcionários notariados dos Açores, porque se aplica em função de uma coisa que não existe, não existindo essa coisa, não pode ser aplicada. Portanto, é só essa a sugestão que lhe gostaria de deixar ficar.
Muito obrigada, Sr. Vice-Presidente. Tem a palavra o Sr. Deputado Artur Lima.
Ao Sr. Vice-Presidente, Sra. Presidente,
Sr. Deputado Artur Lima, ia dizer alguma coisa?
Ao Sr. Vice-Presidente, os artigos do Orçamento... Sra. Presidente, se eu me inscrevia, quer dizer alguma coisa, não sei se tem tempo.
Tem.
Pronto. Muito obrigado, Sra. Presidente. Ao Sr. Vice-Presidente, é o que está nos artigos e que eu saiba, até ontem, às 11 da noite, não tinha havido nenhuma alteração a esses artigos. Os que lá estavam eram estes. E, portanto, se na votação forem alterados, cá estaremos para ver. Agora, o que consta, efetivamente, até ontem... Agora, a Vossa Excelência tem sempre uns canais privilegiados ao seu amigo Vítor Gaspar, que naturalmente lhe explicará mais as coisas. Mas a sobretaxa, se vier, deve ficar nos Açores, concordamos que sim, já agora lhe pergunto qual é a autoridade que o Governo Regional dos Açores lhe vai dar.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Vice-Presidente.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente do Governo, evidentemente, senhores deputados, evidentemente que a sobretaxa, constituindo receita própria da região como é, e tendo em conta que foi criada para financiar os subsídios, a reposição de subsídio, será integralmente aplicada na pagamento desse mesmo subsídio, se constituir receita dos Açores. Eu sei o que é que vai dizer a seguir, e a seguir já vai ouvir a resposta.
Obrigada, Sr. Vice-Presidente. Tem a palavra o Sr. Deputado Artur Lima.
Senhora Presidente, eu, enfim, estou menente. O Sr. Vice-Presidente... Eu acho que de vice-presidente vai passar a vidente, porque ele já sabe o que é que eu vou dizer. Portanto, já adivinho o que é que eu digo. Daqui a dias, temos um vidente. Então, se já sabe o que é que eu vou dizer, dê uma resposta.
Obrigada, Sr. Deputado. Parece-me que agora sim não há mais inscrições. Senhoras e senhores deputados, Vamos passar então à votação do projeto de resolução. Vamos passar à votação do projeto de resolução, Sr. Deputado Artur Lima. As senhoras e senhores deputados que concordam, façam o favor de se manter como estão.
O projeto de resolução foi aprovado por unanimidade.
Senhoras e senhores deputados, dou a palavra ao Sr. Deputado Paulo Estevão para uma declaração de voto, suponho.
Senhora Presidente, senhores deputados,
o artigo do seu camarada Carlos.
Senhor Presidente, senhores deputados, Senhor Presidente e membros do Governo, eu devo explicar aqui no Parlamento porque é que não fui subscritor e votei favoravelmente esta iniciativa. E a questão teve a ver fundamentalmente com o seguinte. Eu considero que estas questões devem ser questões de autonomia e devem ser questões de grande responsabilidade institucional. E o que eu tenho verificado é que o Partido Socialista e o Governo Regional, em relação a esta matéria, e fundamentalmente, no caso específico, o Sr. Vice-Presidente do Governo Regional, que transitou do anterior Governo e que tinha responsabilidades nesta matéria que mantém na atual legislatura, o Sr. Vice-Presidente não tem sempre o mesmo posicionamento em relação às questões que contam para a autonomia. Porque senão, veja-se, eu lembro-me, todos os que aqui estão se lembram, que eu provoquei um debate de urgência sobre o memorando de entendimento que estaria a ser negociado entre o Governo Regional e o Governo da República. E o que o Sr. Vice-Presidente na altura disse foi que não tinha nenhuma informação. Não tinha nenhuma informação, portanto não podia transmitir nada a esta Câmara. E na altura até disse mais. Na altura até foi o próprio Presidente do Governo Regional em funções que referenciou que se existissem novidades, a existirem novidades, informaria esta Câmara antes de assinar qualquer responsabilidade da Região Autónoma dos Açores em relação a um futuro acordo com o Governo da República. E o que o Governo Regional fez, como se sabe, é que não informou esta Câmara das negociações em curso e das responsabilidades que pretendia assumir sozinho, sem o apoio de mais nenhuma força partidária, das responsabilidades que pretendia assumir sozinho em relação ao memorando de entendimento. É evidente que este comportamento foi um comportamento absolutamente errado. Agora, o Sr. Vice-Presidente já tem outra iniciativa, já tem outro posicionamento. O que eu considero é que o Governo Regional e o Partido Socialista se comportam em relação a estas matérias, não com uma postura de Estado, uma postura institucional, mas com taticismos, com estratégias. Quando é mau, quando é muito mau, não querem discutir, que é o caso do memorando de entendimento, que o senhor sabia perfeitamente que aqui teria um chumbo por toda a parte do... Tem tudo a ver, senhor Vice-Presidente, está incomodado com a argumentação, tem tudo a ver. E, portanto, o senhor Vice-Presidente, na altura, vou-lhe até dizer, vou ser mais específico, é para perceber, faltou à verdade, não transmitiu a informação institucional que o senhor Vice-Presidente tinha na altura, porque já a tinha, não transmitiu a esta Câmara, enganou esta Câmara e o senhor Vice-Presidente o que pretende em relação a esta matéria é, pura e simplesmente, comportar-se com taticismo. E eu, o PPM, não está disponível. Não estamos disponíveis para ter um comportamento absolutamente institucional em todas as matérias. O senhor transmite a informação que tem. Nós apoiamos a autonomia. Mas não estamos disponíveis é para seguir o taticismo do Governo Regional e do Partido Socialista em relação a este tipo de matérias. Também lhe quero dizer fundamentalmente o seguinte, mais dois pontos para terminar. Foi o Sr. Vice-Presidente colocou a região a jeito da situação em que nós estamos. Foi o Sr. Vice-Presidente que vulnerabilizou foi o Sr. Vice-Presidente que vulnerabilizou a autonomia,
deputado,
vulnerabilizou deputado, a autonomia a assinar um memorando de entendimento.
Deputado Paulo
e agora...
Estevão, permita-me que lhe pergunte se esse é o argumentário que está a utilizar para a declaração de voto.
Exatamente.
Para a intenção,
da minha declaração
de
voto, ou seja...
Mas parece-me que está a interpelar diretamente o Sr. Vice-Presidente.
Exatamente. Estou a explicar a minha declaração de voto, ou seja, a minha declaração de voto é o porquê que eu votei, favoravelmente... Porque é que eu votei
mas
favoravelmente?
O seu deputado está a dirigir-se diretamente
ao seu vice-presidente. Eu vou já terminar, senhor presidente. Mas posso terminar? Porte-se de uma forma adulta.
Isto é um abuso regimental.
Posso
senhoras
terminar?
E senhores deputados, estávamos a conduzir este debate de uma forma tão serena e responsável. Senhor deputado Paulo Estevão, eu agradeço que termine a sua declaração de voto, mas também o relembro que o senhor não se pode dirigir diretamente ao seu vice-presidente, porque está aí a fazer a declaração de voto.
Percebe? Tem que... Presidente, muito obrigado. Eu posso, obviamente, referenciar. Eu, evidente, não estou a pedir respostas. Eu não posso, fazer perguntas ao Presidente, mas posso referenciá-lo. O Sr. Vice-Presidente nem é o Deus Nosso Senhor. Portanto, eu posso referenciar o Sr. Vice-Presidente em relação à declaração de voto que estou a fazer. Agora, o que eu gostava de referenciar, e termino, era o último argumento, o outro argumento que explica o meu sentido de voto, que é o seguinte. O Sr. Vice-Presidente é que colocou a situação, colocou a região numa absoluta vulnerabilidade em relação à intrusão do Governo da República em questões essenciais da autonomia. Porque se o Governo Regional, se o Governo da República pode hoje em dia ir além do que está no Estatuto e pode ir hoje em dia ir além do que está na Lei das Finanças Regionais e pode ir além do que está na Constituição, qual é o documento que permite esta intrusão do Governo da República? Um memorando de entendimento. Esta intrusão é que vulnerabiliza. E outra coisa fundamental, e termino, fundamentalmente o seguinte, é também a enorme dependência em que a região está, porque a região é muito dependente em termos de transferências do Orçamento de Estado, o enorme atraso da região, do ponto de vista económico, o facto de estarmos dependentes em 50% das verbas do exterior é que nos coloca também nesta vulnerabilidade. E isso também é da sua responsabilidade. Muito obrigado.
Sr. Deputado, queria só dizer que o senhor pediu a palavra para uma declaração de voto, foi-lhe concedida. O senhor teve a oportunidade de participar no debate como todos os outros partidos. Portanto, tolerarei essa sua atitude hoje, mas como percebe, o senhor pode apresentar os seus argumentos, mas não deve se dirigir, porque sabe que neste momento nenhum dos seus deputados pode contra-argumentar em relação à sua posição. Muito obrigada. O Sr. Vice-Presidente pede a palavra para...
Relação à mesa, Sra. Presidente.
Diga-se, Sr. Vice-Presidente.
Eu gostaria, nos termos do artigo 85, no artigo 86, interpelar a Sra. Presidente no sentido de saber e de esclarecer desta Casa se havia algum impedimento regimental que impedisse o seu deputado do PPM, Paulo Estevão, de intervir a quando do debate destes dois diplomas, num momento em que o Governo poderia prestar todos os seus esclarecimentos. Se havia algum impedimento que impediu o seu deputado do PPM de ter utilizado a palavra quando o Governo podia ter direito à resposta e que o impediu, com certeza, de usar a palavra neste momento em que, dizendo o que disse ou dizendo o que quer dizer, impede o Governo de responder.
Obrigada, Sr. Vice-Presidente. Disse mesmo, já tinha dado conta ao Sr. Deputado Paulo Estevão. Tenho para uma declaração de voto, penso, inscrita à Sra. Deputada Zoraida Soares.
Obrigada, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Presidente e Sr. Vice-Presidente. Uma declaração de voto muito curta, apenas para dizer o seguinte. Uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito bem, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Não havendo mais inscrições, gostaria de dizer às senhoras e senhores deputados que qualquer um destes projetos de resolução que foram aprovados por este plenário significa um esforço extraordinário para que consigamos cumprir com os prazos para a Assembleia da República, pelo que alerto desde já as senhoras redatoras para a urgência no diário desta reunião. Está terminada a agenda da reunião, mas antes de encerrar os nossos trabalhos, sugiro que seja colocada à votação a seguinte proposta de deliberação. A mesa da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores propõe que a Assembleia declare findo a sessão plenária extraordinária de novembro. As senhoras e os senhores deputados que concordam, façam o favor de se manter como estão.
A proposta de deliberação foi aprovada por unanimidade.
Vou então dar por concluídos os nossos trabalhos, não sem antes agradecer a todos os que me dirigiram felicitações no decorrer destes trabalhos, a todos o meu profundo agradecimento. Retribuirei com dedicação, trabalho, aprendizagem e, acima de tudo, confirmam a responsabilidade de que fui investida e que, da minha parte, apenas poderei dizer que honrarei este lugar. Agradeço também por isso, porque sem a vossa colaboração não seria possível a forma como decorreram estes trabalhos e a forma como soubemos elevar o debate. A todos o meu muito obrigada e desejo a todos uma boa tarde e um bom regresso a casa.